continue com Escala Brasileira.
Ayrton Montarroios aqui no Escala Brasileira com a gente hoje. Ayrton, a gente ouviu aí Lupicínio Rodrigues. Você fez um álbum agora há pouco só com músicas dele, né? Eu queria te perguntar rapidamente, você falar sobre essa experiência, porque o Lupicínio, tem muita gente que considera que ele não tenha tanta projeção que deveria, até porque é um compositor gaúcho, né? Fora daquele eixo Rio-São Paulo ali, e também, assim, por outras questões, enfim, até da biografia, não tenha tido tanto a projeção que talvez merecesse. Qual é o sentimento de gravar assim, um Lupicínio num disco bem específico?
Ah, eu gosto muito do repertório do Lupicínio, gosto muito das músicas dele. E eu acho que o Lupicínio chegou no momento em que o mercado da música estava mais atento para os intérpretes. Então eu acho que o Lupicínio acabou pagando um pouco isso. Mas se você parar para pensar, esse cara foi gravado pelos cantores mais famosos da sua época, tipo Altemar Dutra, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Emílio Santiago, depois Zizi Posse. Todo mundo gravou, então assim, se teve uma reverência da própria classe artística, não porque é uma reverência, porque ele merece, porque as pessoas têm que fazer homenagem, porque a música realmente é muito boa, né? Então foram gravações, foram fonogramas muito... muito reinterpretados por vários intérpretes, enfim, cantores. Mas eu acho que o Lupicínio, hoje, assim, junto com toda a história da música, realmente passa despercebido, né? Porque as pessoas, é como eu falei no início, as pessoas estão hoje desacostumadas a ter relação com essas... com as coisas, né? Com essas coisas que concernem a arte, a música, o teatro, talvez achem que seja um pouco supérfluo. Eu até entendo, né, olhando para a sociedade brasileira que a gente vive, assim, um povo que passa por tanta privação de tanta coisa, mas eu acho que na época do Lupicínio ele teve um respeito assim, por parte dos intérpretes, né? Elza Soares gravou também, todo mundo gravou esse cara, porque realmente o repertório é fantástico. O Lupicínio é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores compositores populares assim, do Brasil. Né?
A gente pode ouvir mais uma, então? Pode ser desse álbum que você gravou?
Claro, podemos fazer Loucura, do Lupicínio.
E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando o meu pobre coração, que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, o mesmo verso que ainda hoje existe na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que meu verso não contém mensagem? São palavras frias, sem nenhum valor. Oh Deus, será que o Senhor não está vendo isso? Então, por que é que o Senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Se quando se tem alguém que ama de verdade, serve de riso para a humanidade, é um covarde, um fraco, um sonhador. Se é que hoje tudo está tão diferente, por que não deixa eu mostrar a essa gente que ainda existe o verdadeiro amor? Faça ela voltar para o meu lado, eu me sujeito a ser sacrificado. Salve o seu mundo com a minha dor. E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofri por conta desse amor.
O Escala Brasileira tá chegando ao fim e a gente bateu um papo bem legal hoje com Ayrton Montarroios, esse recifense, mas que já o Brasil já conhece e acho que cada vez mais vai ficar conhecendo. Ô Ayrton, eu queria falar contigo sobre pandemia e essas últimas mudanças assim, que a gente teve, tanto na sociedade quanto no meio artístico. Eu acho que isso impactou né, tanto as pessoas quanto os artistas também. O setor cultural foi o primeiro a parar, provavelmente vai ser o último a voltar à normalidade. E assim, isso impacta diretamente não só o mercado, mas também eu acho que na produção artística. Eu vi que você, durante esse tempo todo, desde o início da pandemia, quando os shows foram cancelados, enfim, você fez muita coisa nas lives, e essas lives se transformaram em projetos, em álbuns que foram para as plataformas digitais. Como é que foi isso na tua trajetória, assim?
A gente estava com medo de tudo, né? Com medo de morrer, não sabia na época como é que passava o vírus, a gente não sabia se... Eu lembro de ter medo de abrir a porta da minha casa, sem saber se abrisse a porta, o vírus entrando, sei lá, né? Ninguém sabia direito. Então a gente estava com muito apavorado, mas ao mesmo tempo, isso já tinha o quê? 3 ou 4 meses de pandemia, a gente precisava de um respiro de vida, porque de repente todos os shows foram cancelados, e eu, como todas as pessoas, pago contas, né? Eu tenho minhas obrigações. Imagina, um jovem no começo da vida, eu agora tenho 26 anos, mas você de repente parar a sua vida, né? Financeira completa e depender somente da poupança, que não era lá essas coisas. Então a gente conseguiu unir o útil ao agradável, assim. Conseguiu fazer com que eu trabalhasse, conseguiu fazer com que eu não ficasse trancado o dia todo dentro de casa sem fazer nada, com que a gente conseguisse fazer a roda da coisa continuar girando e pagando todos os profissionais, porque eu não ganhei só com isso, eu, meu produtor, os técnicos, os músicos, e foi muito bonita a forma como a gente fez. A gente teve muito cuidado desde o início com tudo, todos os cuidados sanitários, e a grande prova disso é que ninguém da equipe jamais pegou Covid em sei lá, 5 meses fazendo toda semana, né, esses encontros ao vivo através das plataformas musicais, as plataformas YouTube, né, enfim, Facebook. Então foi muito legal, assim, essa possibilidade de fazer. Mas eu me utilizei disso e dessa potência que a gente tinha nas redes sociais. Nas lives eram 3, 4 mil pessoas que assistiam. Logo no início, quando a gente fazia semanalmente, eu tenho 120 mil seguidores no Facebook e quase 50 mil no Instagram. Então, eu disse, poxa, vamos pegar esse pessoal e conseguir fazer com que esse projeto aqui não pare. Nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo, em que as recompensas eram esse tipo de recompensa, era eu fazer um show fechado, virtual, para se alguma empresa quisesse contribuir com um valor mais alto. E a gente tinha várias cotas, né? Tinha as cotas mínimas, que eram de participação, eu já mandava disco e presente desse tipo, autografado, foi o que fizemos, né? Inclusive, mandamos para todos os fãs que participaram, e eu achei muito bonito, porque... não só a questão do dinheiro, que foi muito importante para que a gente não parasse de trabalhar, mas eu fiquei muito chocado, porque foram muitas doações e a gente até passou um pouco do que a gente tinha previsto de valor. E lugares do Brasil que eu jamais imaginei, cidades assim que eu nunca fui, fora do Brasil também, doações. Então, eu fiquei muito feliz de ver esse carinho das pessoas comigo num momento de tanta fragilidade da música e dos trabalhadores da música, né? Então, foi muito bonito, assim, muito providencial na época.
O que você acha que a gente pode ouvir para fechar esse papo? Em relação a essa questão mesmo da pandemia e essas mudanças, uhum, música, que você possa trazer isso?
Ah, eu acho que eu queria que a gente fechasse com a música do meu primeiro disco, chamada E Então, que é uma música composta pelo Tiné, que agora vai estar fazendo parte da trilha sonora da próxima novela das sete da Globo, chamada Quanto Mais Vida, Melhor. E a música E Então vai ser uma música do núcleo da Elizabeth Savala, do Marcos Caruso, um pessoal que... grandes atores. E essa música vem me dando grandes felicidades. A primeira foi de poder gravá-la lá em 2017. E a segunda, do público gostar tanto dela, é de fazer de um jeito com que ela chegasse. Depois de... quantos anos, meu Deus? 17, 18, 19? 4 anos. Entrar agora na novela e ser apresentada a outras pessoas. Então, ela está vindo assim como um suspiro de novidade, de algo que já estava aí, mas que estava esperando para acontecer, assim, como uma sementezinha que foi plantada e estava esperando germinar. Então, eu acho que é uma boa mensagem.
Acreditar no sentimento, pois a balança está pendendo pra razão. E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e o teu cheiro. Então, já vi que tudo que passou foi ilusão. Não posso mais acreditar no sentimento, pois a balança está pendendo pra razão. E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e o teu cheiro. Não sei se vou conseguir viver longe de você. Não sei se vou conseguir manter meu coração sempre aberto. Acreditar no sentimento, pois a balança está pendendo pra razão. E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e o teu cheiro. Não sei se vou conseguir viver longe de você. Não sei se vou conseguir manter meu coração sempre aberto. Vem me ensinar da vida, vem.
Escala Brasileira hoje recebeu Ayrton Montarroios. Ayrton, muito obrigado pela tua presença aqui na Rádio Senado.
Obrigado você.
A gente vai continuar acompanhando tua carreira aí, mesmo na pandemia ou depois que passar essa pandemia. Quero te agradecer por essa voz que você tem e por essa lucidez também. Obrigado. Porque eu vejo que quando você participa de entrevista, nas lives, o jeito que você contextualiza as canções, eu acho legal o jeito que você traz um pouquinho da época em que ela foi feita, quem fez, quem compôs, isso, quem participou. Eu acho que hoje falta muito isso nas plataformas digitais, esses créditos e essa contextualização que a gente não tem muito, né, nas músicas.
Fica
uma coisa meio solta. Eu acho isso uma das coisas mais fantásticas que você faz nas suas apresentações, assim.
E contar a história, né, gente? Contar a história. A gente é criado, a humanidade toda parte do princípio de que a gente conta a história. Contar a história para as pessoas e as pessoas saberem que foram outras pessoas que fizeram aquelas coisas tão geniais e tão grandiosas. Né? O povo tende a achar que artista é Deus, são deuses. Não são deuses, é mais bonito até saber que são humanos fazendo coisas tão lindas. Então, eu me sinto no direito e na obrigação de, no momento que as pessoas estavam em casa com seus filhos, falar um pouco da história dessa nossa música popular brasileira, que é tão rica, da nossa cultura e da história do nosso povo que já está dentro dessas músicas, né? Se a gente olhar para um contexto social histórico. Então, me alegra muito que você tenha acompanhado, me alegra muito o convite da rádio e adorei falar com você, Pedro. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Espero que a gente possa se falar muito em breve.
Ah, obrigado, Ayrton.
E bota no corpo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.